Bem-fazejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia, e sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio. Você pode acessar o site minutodesilencio.com. Inclusive, lá em cima desse site vai ter uma abinha, assim, Curso de Humor, onde você pode encontrar outras aulas aqui desse curso. Eu também sou um dos autores do Zorra, o novo Zorra, que está no ar atualmente. Sou coordenador do Curso de Humor da Academia Internacional de Cinema, a AIC, no Rio de Janeiro, e sou professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM Rio. Você pode procurar os sites aí dessas instituições para ver cursos presenciais comigo, se matricular e a gente vai se conhecer e vai ter aulas presenciais também. Mas aqui é um curso online, cada aula é uma pílula de aprendizado, digamos assim, sobre humor. Cada aula eu trago algum tema de humor para a gente debater. Algumas aulas têm alguma certa continuidade, outras não. Mas é possível ouvir as aulas separadamente ou em ordem, né? Se você quiser também, é possível ir lá no começo e começar a ouvir todas as aulas, que é o que eu recomendo, se você está interessado de fato no tema humor, que você faça isso. Hoje a gente continua aqui com um conjunto de aulas sobre minorias no humor, né? Que vem com uma sequência das nossas aulas de humor político, humor politicamente incorreto, né? A gente já falou aqui no curso de gays, de mulheres no humor. Hoje vamos falar sobre idosos no humor, né? É um tema complexo, né? Se vocês repararem, os idosos geralmente vão saindo de alguns programas de humor, né? Migrando para outros. A Praça é Nossa, por exemplo, né? Sempre conta com muitos idosos fazendo humor, né? A começar pelo Carlos Alberto, né? Que é o cara que conduz o programa. Já o Tá No Ar, citando outro exemplo, né? Não tem nenhum idoso fazendo o programa, né? Quando tem cenas de idosos, são os atores jovens, né? Vestidos de idosos. É uma linha que o programa usa. Isso tudo, hoje em dia, essa opção por ter idosos ou não ter idosos, ter atores jovens se vestindo de idosos, tem muito a ver, né, com a trupe que eles organizam ali, quem são aquelas pessoas que fazem o programa, né? Mas tem também a ver com o público-alvo, com a temática do programa, com o estilo de humor, né? Muitas vezes se convencionou que o velho faz humor velho, né? E o jovem faz humor jovem. Isso não é exatamente assim. Vamos pensar aqui. O Silvio Matos e a Verinha Montesano, né? Por exemplo, eles estão lá no Parafernália e fazem humor cercado de jovens. A Verinha também, no Minuto de Silêncio, ela faz humor aqui e na mesa tem jovens. Pessoas até 30, 40 anos, né? Tem gente de 20, gente com menos de 20, inclusive, no Minuto de Silêncio. O Paulo Carvalho, por exemplo, ele faz stand-up, tem mais de 60. E quando ele sobe ao palco, junto com ele, muitas vezes, os atores que acompanham na noite têm 20 anos, 30 anos. Ou seja, ele é um idoso no meio de jovens. Isso não significa que ele esteja velho, né? Que esteja ultrapassado. Pelo contrário. Então, isso não é uma realidade, né? Que o velho só faz humor de velho, né? Você pode ser velho e fazer um humor super jovem. É interessante a gente perceber uma coisa, que a comédia e o tempo, esse encontro, né, tem essa dualidade, né? Quanto mais tempo passa, mais fácil fica de você falar de certos assuntos, né? Ou seja, mais fácil fazer piada hoje, né? Atualmente, 2017, com a morte do Ayrton Senna, né? Do que no dia do acidente dele. Pô, você ia ser muito mais recriminado. Porém, pro comediante, quanto mais o tempo passa, mais se associa a ele a noção de defasado, de ultrapassado, né? E o que se busca hoje é um humor mais atual, um humor diferente, né? E essa coisa de diferente, né, que é muito usado, é interessante a gente perceber, porque as coisas no humor vão e voltam, né? Repare que o sucesso do humor nos anos 70, né, era o Monty Python, que fazia esquete. E hoje eles estão todos velhos. E atualmente, o principal programa de humor da Rede Globo, né, que é a maior emissora do Brasil, é o Zorra, que faz o quê? Esquete. Outra pegada de esquete, mas o mesmo produto, com muito tempo de distância. Então as coisas são assim no humor, vão e voltam. Não sei exatamente se elas envelhecem. Em algum período parece que elas ficaram velhas, mas há uma retomada, né? Se você for ver o Whindersson Nunes, que é uma coisa super jovem, o texto que ele faz é uma coisa que já foi feita. Diferença em ricos e pobres, piada com mãe. Tudo isso já foi feito. É um retorno através da boca de um jovem, né? E aí, se é um velho, faz... Ai, que piada velha, né? Então, as pessoas têm essa percepção. Então, isso prova que a percepção de envelhecimento, né, é falsa, às vezes. Até porque alguns programas humorísticos também envelhecem bem mais rápido que outros, né? Por exemplo, vamos focar atualmente, né? Tipo de humor que o Ceará, que era do Pânico, faz, atualmente ele tá no Multishow, me parece muito mais velho, aos olhares atuais, tá? Muito mais velho do que o Marco Nanini fazia na Grande Família e faz hoje no teatro. E o Marco Nanini tem 69 anos, é bem mais velho que o Ceará, que tem uns 40 e pouco. Então reparem que essa noção de o que é velho no humor não tá só ligada à idade da pessoa. Isso é interessante a gente notar. Um idoso, ele pode fazer um humor mais jovem do que uma pessoa jovem. Agora, sim, é fato que o humor, né, ele necessita de um time, de uma atualidade, que muitas vezes dificulta a presença de alguns idosos, né? Eu já vi cena sendo ensaiada, que tinha idoso em cena, que ele tinha que falar três frases, né? Como ele já tinha mais de 80, ele tinha dificuldade de falar as três frases, mas assim... Aí a gente está falando de um idoso de mais de 80 anos, né? E não de 60. Então existe uma diferença aí também nisso, né? Que a gente está entendendo por idoso, né? E isso não justifica o fato de haver tão poucos idosos em torno de 60 anos no humor, né? Vale a gente lembrar que o próprio Chico Anísio, né? Que era o maior nome do humor na Globo, incontestavelmente, né? Muitas vezes ele ficou na geladeira, né? Não sabia onde colocar o Chico Anísio, né? Ah, coloca ele só fazendo a escolinha do professor Raimundo, e tá ótimo. Coloca ele de professor Raimundo, que é excelente, né? E teve um momento que a própria escolinha do professor Raimundo, né? Virou alguma coisa assim, tipo um asilo de humoristas, né? E hoje... com retorno, remake da escolinha, ainda se reivindica, né, que ela volte a ser essa espécie de asilo de humoristas, né? Tem ex-integrante da escolinha, que dá entrevistas aí nesses programas mais sensacionalistas e tal, dizendo que eles homenageiam os velhos, mas deixam os velhos desempregados, né? O fato é que os programas de humor estão sempre dentro de empresas, né, e não de associações de caridade. Se a gente for pensar Bandeirantes, Rede Globo, SBT, elas são empresas. Então eles acabam sempre optando por coisas que têm mais relevância, têm mais audiência... E isso, muitas vezes, pede novos nomes do humor na televisão, fazendo esses programas, que são nomes que estão quentes, que a galera está querendo ver, conhecer, esse tipo de coisa. Então, existe isso, né, de manter os grandes nomes do humor, né, que estão envelhecendo, mas também, por outro lado, existe essa coisa, pô, vamos manter só os mesmos nomes? E a renovação do humor, né, a gente precisa renovar? Então, umas saídas que os programas costumam encontrar, principalmente as sitcoms, né, essa convivência, né, de antigos nomes do humor com novos nomes do humor, né? Então, existem velhos e existem jovens no elenco, né? Se você for pensar a Grande Família, esse movimento era interessante. Tinha Bebel ali, né? Mas tinha também o Seu Flo, que era o Rogério Cardoso, em convívio. Isso na sitcom é mais possível. No Zorra, né, a gente chegou a ter esse convívio. Tinha cenas com o Jorge Salma, que tem 27 anos, né? Junto com o José de Santa Cruz, que tem 88 anos. Ou seja, o Salma fazia o neto, o Santa Cruz fazia o avô. Isso a gente chegou a ver no ar, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu com o programa no ar, que é interessante esse aprendizado, né, a experiência de quem faz o Zorra, é que fica estranho quando você tem em cenas o velho e jovens vestidos de velho fazendo velho também. Às vezes, vamos supor, a gente precisa fazer um asilo, cena de asilo. Então não tem velhos no elenco suficiente para encher um asilo. O que a gente faz? Bota velhos e bota jovens vestidos de velho. É melhor botar só jovens vestidos de velho. Ou contratar elenco de apoio velho. Porque quando você mistura, fica esquisito, né? O velho vestido de jovem ao lado de um velho, ele parece que fica... mistura a caricatura com o que é realidade, né? Então é melhor você escolher uma linguagem só. Veja o Monty Python, né? Eles se vestiam de velhos para fazer velhos, quando eles eram jovens, né? Então se você joga um velho de verdade, né, no meio dos jovens de velho, você acentua muito essa caricatura, que tu vê, opa, não, mas aquele ali é velho mesmo. E ele é parte da piada, então? Então, qual é a piada? Você chama atenção para outras coisas. Então, é interessante você adotar uma linguagem no que tange o tema velhos, idosos no humor. Você vai ter idosos? Vai fazer uma coisa realista com velhos mesmo? Ótimo. Ou não? Não vamos ter idosos, vão ser jovens caracterizados de velho. E vai ser assim sempre, sem misturar as linguagens, porque isso pode ficar muito esquisito. A não ser, claro, que a piada seja essa, seja em cima de um jovem caracterizado de velho. Aí sim, aí vale, né? Bom, como o assunto hoje, como o tema de hoje é idosos, eu vou chamar alguém com muito mais experiência em ser idoso do que eu, né? Que é a Verinha Montesano, minha grande amiga do Minuto do Silêncio. Ela que é atriz da parafernália também e da vida, por que não, né? Ela já começou quase idosa no humor, né? Vai contar aqui pra gente como ela começou, se tem alguma diferença, né? Ser idoso hoje, trabalhando com humor, como é que é essa coisa. Então recebo hoje aqui no estúdio do curso de humor e do Minuto de Silêncio a Verinha Montesano. Vamos lá pro papo com ela. E hoje estou aqui com ela, maravilhosa, linda, essa minha musa inspiradora. Verinha Montesano. E aí, Verinha, dá um oi pra esses alunos que estão te ouvindo.
Oi, alunos. Vê se presta atenção e aprende alguma coisa, porra.
Pra quem achava que você só falava merda, né, Verinha? Tá aqui nesse podcast sério agora.
Nossa, eu levei um susto. Verinha, você vai gravar assim, meu Deus do céu. Tô ficando famosa.
Verinha, diz uma coisa. Ah. Pra pessoa que já tem mais de... igual você, mais de... 50, né? Uhum. Como é que é começar a trabalhar com humor? Você começou depois de 50?
trabalhar realmente depois dos 50, bem depois dos 50. Eu sempre fui assim, a engraçadinha da turma, no primário já fui oradora da turma, ginásio e coisa e tal. E era sempre a engraçada, que tinha assim, saídas sarcásticas, inteligentes, lógico, né? Tentei fazer teatro durante a vida, mas a faculdade não deixa, você para. E tentei conciliar faculdade, profissão, filho, casamento, não deu. Aí me emputeci e fiquei 20 anos sem fazer nada. E quando foi há 10 anos atrás, na UF, que é onde eu estudei e trabalhei, surgiu um projeto de extensão e pesquisa chamado Boa Noite, Bom Dia, que ainda existe, que é uma espécie de acolhimento aos calouros de todas as carreiras. E quando eu fiquei sabendo, sim, Verinha, tem um projeto assim, parece que eles tocam, cantam, vai lá que parece que tem a tua cara. Quando eu cheguei lá, a única coisa que eles faziam era ir para as enfermarias, tipo Doutores da Alegria, né? Era um projeto de palhaçaria, mas não de, mas de pesquisa e extensão. E eles iam para a enfermaria e cantavam com os doentes, e eram assim, poucos ainda. E aí eu já vi ali uma chance de...
Tu tinha quantos anos, mais ou menos?
Eu tinha quantos anos? Isso tem 10, 52, 53, eu estou com 62 agora.
Sim.
Aí, à medida que eu fui conhecendo, eram 3 professores coordenadores e os alunos, e a gente acompanhava os alunos às enfermarias para eles cantarem. Então, alguns não sabiam cantar, não sabiam fazer nada. Tinha os alunos tímidos, tinha os gordos, tinha os negros, tinha os gays, tinha esses assim que não se sentiam à vontade. E aí eu comecei a sentir necessidade de fazer alguma coisa para ajudar esses alunos a se inteirar mais com os pacientes e melhorar a qualidade da noite dos pacientes, porque como a gente entrava, e ainda entra, que o grupo ainda existe, por volta de 18 horas nas enfermarias, é um horário em que os pacientes, é um horário muito triste dentro do hospital, depois das 18 horas, é uma hora de troca de plantão, e as pessoas, os pacientes, não têm com quem conversar. Então, a gente entrava assim, vestido de... Não com uma roupa especial, mas a gente colocava alguns adereços, né, assim, tipo de festa, e cantava. E aí a gente começou a sentir, eu comecei a sentir necessidade de fazer algo a mais por esses alunos. Aí foi aí que eu voltei a fazer teatro. Aí a gente foi, inclusive, indicado para fazer uma oficina com o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, que foi assim, super legal. E nisso eu voltei a fazer teatro como uma forma de aprender e reavivar, né, técnicas de palhaçaria, de brincadeiras, jogos teatrais, que são coisas hoje utilizadas em empresas, colégios, em todo tipo de... Onde tenha pessoas que você queira alegrar, onde que você queira fazer com que essas pessoas convivam melhor entre si. E aí eu voltei a fazer teatro e levava para o grupo, né, de calouros esses jogos teatrais, essas atividades. E, às vezes, eu fazia atividades por 2 horas com eles. E aquilo ali me satisfazia, porque eu estava já há 20 anos sem fazer teatro, né? E aí os alunos começaram a perguntar: professora, você faz stand-up? Há 10 anos atrás, o dia que o cara perguntou isso, o aluno perguntou, nem me lembro quem foi, aí eu fiz aquela cara de quem sabia o que era stand-up. Eu disse, ah, não, sabe, eu ainda trabalho, eu não tenho tempo, isso aqui é só, né, só pelo projeto mesmo, né, tal. Aí eu, caralho, mas ainda bem que já existia a Google, e a idiota aqui já sabia, né, mexer com o Google. Aí fui lá ver o que era a porra do stand-up. Aí, assim, olha, Gê, pelo visto, eu levo jeito para essa porra aqui que eu nem sabia o que era. Aí eu fiquei mais animada ainda, mais comecei a estudar, a fazer cursos. Fiz curso com Nacal, com Porchat, Marcos Veras, Rodrigo Santana. E comecei a fazer NNN cursos. E lá em Niterói tem um curso ótimo de teatro chamado Oficina Social de Teatro. E eu fiz 3 montagens lá. E dentro da cidade da gente, todo mundo dá tapinha nas costas, né, e diz, nossa, você é ótima. Os alunos iam, a cidade inteira ia, né, aos amigos, nossa, você é ótima, tal, tal. Aí, no final da terceira montagem em Niterói, disse, bom, em Niterói eu não tenho muita chance, tu tem que ir para o Rio. E aí escolhi ir para o tablado. Aí, quando eu estava no tablado, com 2 meses, coincidentemente, se é que existe coincidência, né, uma produtora, Aninha, da Parafernália, era da minha turma do tablado. E aí teve um dia lá que eu, assim, eu normalmente eu sou tímida, tá? Tem muita gente que não acredita, mas eu sou. E aí eu vi as pessoas comentando da Ana, olha, ela é da parafernália, que eu também nunca tinha ouvido na tal da porra da parafernália. Lá fui eu pro Google perguntando, saber o que era parafernália. Quer dizer, porque eu voltei a fazer teatro numa época em que as coisas já estavam muito diferentes de quando eu comecei a fazer, há 30 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, e ia para o observatório ali da Gávea, né? Uhum. Planetário da Gávea, fazer teatro e tal. Então, as coisas eram muito diferentes, tinha muita coisa acontecendo e eu estava alienada dentro do hospital, a minha vida era outra. E aí eu tive que correr atrás de muita informação, de muito conhecimento, e com muita sabedoria e com muita calma. Aí todo mundo lá se catucando, que aquela ali é Ana, do parafernália, parafernália. E quando eu vejo uma pessoa assim, eu não sou de em cima, não. Sou do em cima de homem, entendeu? Mulher, mesmo que seja importante, eu fico meio assim, né, tal. Mas mesmo que fosse homem, também não ia dar, não. Eu sou uma senhora de família. Aí lá teve um dia lá, 2 meses depois, que o professor dividiu a turma. Eram cerca de 30... Em 2 grupos, 15 e 15. Esse grupo, ele simplesmente, vocês se dividam em 15 e 15 e criem uma história. Eu vou dar aí uns 20 minutos para vocês. Aí 15 pessoas sentam no chão no mesmo grupo, ninguém conhecia ninguém, e todo mundo começa a falar, né? Não, eu vou ser a avó, vou ser a mãe que faz isso, que briga, que isso, que aquilo. E as pessoas foram montando a história e eu não sabia onde me encaixar na história. E aí, depois que já estavam com a história montada, uma problemática lá de família, que o casal brigava, tinha herança, e um era a mesa, o outro era um abajur, eu disse, caralho. Aí viraram para mim, e você, vai ser o quê na história? Eu estava esperando esse momento, caralho. Aí eu disse, eu vou ser um quadro na parede. Aí todo mundo olhou assim, meio desconfiado. Um quadro na parede? Se é, eu vou ser um quadro na parede. Eu sou um quadro, por exemplo, de muito valioso, pintado por um artista francês da avó da moça que está separando. Só que essa pintora, a pessoa que pintou, foi casada com o avô do cara também, entendeu? Então, na hora, vocês vão brigar pelo quadro. E como é que você vai fazer isso? Aí, lá na sala verde do tablado, tem uma espécie de um murinho assim, de 10 por 10 centímetros. Imagina eu, né, com esse corpinho. Subi ali, peguei 2 cabos de vassoura que tem lá de fechar as janelas, botei um na horizontal, outro na vertical e fiz de moldura de quadro. Olha, eu só sei que foi o maior sucesso, que todo mundo entendeu desde o primeiro instante, que aí eu acompanhava a cena só com o olhar. Uhum. E as pessoas iam rindo e quando terminou, Ana veio me perguntar, nossa, você é ótima na expressão facial, a gente está procurando uma pessoa na sua faixa etária, com seu perfil, para fazer um vídeo, mas não tem grana, não tem nada. E aí eu fiz aquela cara assim, sabe? Ah, não, tudo bem. Eu falei, cara, eu fiquei gelada, simplesmente, porque nisso eu já sabia que parafernália, na época, 4 anos atrás, era o, assim, o suprassumo de vídeos, né? Uhum. De humor na internet. E aí eu fui, que o primeiro vídeo é o que fazer quando sua mãe te pega transando com outro homem. Uhum. Então, que eu não tenho fala e não tive grana. E aí eu cheguei lá assim, apavorada, né? Meu Deus. Mas aí deu certo, Felipe Neto gostou, e quando eu fui ver, já tô 4 anos lá.
E tá rica.
Riquíssima. Já vou até abrir um canal agora, entendeu? Sustento todo mundo aqui no minuto.
Só me diz uma coisa, velhinha. Você começou já mais velha a fazer os vídeos. Que tipo de papel costuma pegar a pessoa que é mais velha, né? Porque é difícil você ver um velho protagonista ou não. Tô enganado.
Não tá enganado. Na época, que era uma época que estavam pessoas de mais idade chegando nos cursos de teatro, na minha turma mesmo tinha mais homem e mulher com mais idade. Foi uma época desse tempo para cá, né, que o número de idosos começou a aumentar, o número de idosos com condições até financeiras de poder pagar um curso, essas pessoas começaram a aparecer. Então, era que meio que novidade. Então, eu dei sorte de parar na parafernália e, na época, eu tive bastante vídeos onde eu protagonizei, não tem nem do que reclamar. Mas a maior parte do tempo são pequenos, sem fala, ou é aquela coisa da mesa que vai compor a mesa do jantar, do almoço, sempre com um prato na mão, servindo todo mundo. Tá mais assim para secretária do lar. Entendeu? Porque eu já servi estrogonofe, macarrão. Estrogonofe, eu já perdi as vezes que eu já servi estrogonofe. Inclusive, eu engordei por causa disso.
Agora, eu tiro uma dúvida. Verinha, tem essa coisa também dos jovens se vestir de velho pra fazer velho, né? Qual a visão do velho, do jovem que se veste velho pra fazer velho? Claro que a sua visão não significa que seja de todo velho, mas é representativa,
sim,
né?
Sim. Isso é um negócio engraçado, porque quem escreve atualmente são jovens. Então, são jovens escrevendo para velhos.
Humor, no caso, né?
Humor, no caso. Humor, né? Novela, a gente já tem pessoas com mais idade e tal, mais experientes. Então, o jovem, para escrever para um velho, ele tem que ser uma pessoa madura. Mas, para ser madura, ele tem que ser uma pessoa aberta ao meio. Ele tem que conviver com a sociedade, ele tem que conviver com velhos, ele tem que conviver com tio, periquito, papagaio, a velha, os velhos da fila do banco. Ele tem que observar, ele tem que ter essa sensibilidade de observar o comportamento, as necessidades do velho. Porque a maior parte dos vídeos são feitos por jovens falando das suas necessidades enquanto jovens. Uhum. Né? Então, porque a gente não tem idosos escrevendo, ainda não chegamos nesse ponto. E aí, o engraçado, eu não sei se é porque eles escrevem e colocam, algumas vezes na televisão, a gente vê assim, desde aquela velha da velha surda, né? da Praça é Nossa, de décadas, eu era criança, já via isso, que colocava, inclusive, homem para fazer o papel de mulher. Porque não há velho para isso, mas, no momento, há velho. E eu não consigo entender por que os velhos não são chamados. Mas aí eu acho que é a cultura da juventude. Uhum. Porque o velho ele vai dar trabalho, ele vai ser chato, ele vai pentelhar. Não porque nas escolas de teatro, com certeza, aqui no Rio, em vários lugares, você vai achar idosos que são bons atores e que são capazes até de fazer um papel de um adolescente ou de uma criança. Ei, ei, mãe, eu tô com fome! Sabe? Existem atores jovens que fazem velhos muito bem. Eu costumo observar muito a Débora Lan, do Zorra. Eu acho que ela faz muito bem. Tem uns trejeitos, assim, bem delicados de velho, mas o olhar dela, ela não consegue chegar no olhar do velho. Ah, então todo papel de velho tem que ser feito por velho? Não. Eu fico olhando para ela e sei que ela está caricaturando, está imitando, está se esforçando, está sendo ótima até para ser uma velha. Mas se botar uma idosa para fazer aquilo ali, da mesma forma que o Paulo Matias, aquela outra menina que é do tablado, uma magrinha, que faz os papéis de adolescente, né? Mesmo Paulo Matias não sendo adolescente, ele tem um corpinho adolescente, tem uma cara de novinha, até porque ele é novo ainda. Então, a gente acredita que seja adolescente. Mas olhar para uma atriz caracterizada de idosa fica assim, jocoso, sabe? Engraçado.
Fica mais caricatural, né?
É, não passa respeito enquanto personagem velho, sabe?
Sim. Quais as dificuldades assim, que o velho tem hoje para atuar? Para conseguir papel ou em cena mesmo? Qual é a grande dificuldade? Assim?
Olha, o velho hoje em dia, para fazer, para estar em cena, nem que seja por um dia, ele tem que pagar um curso, ele tem que fazer uma montagem. Ou cair, ou ele ser descoberto, ele cair nas graças de alguém, como de repente eu caí na parafernália, ou de repente já ter. O grande lance é circular muito. Por exemplo, eu conheci você fazendo Fernando Caruso, mas tem que andar, você tem que fazer mil cursos, tem que ser uma pessoa, tem que ser um velho legal, porque ser velho chato também, puta que pariu, tu vai tomar no cu, porque ninguém aguenta. Assim, da mesma forma que a gente não aguenta, novo besta, entendeu? Uma menina de 18, 20, que fica o tempo inteiro, entendeu? Alisando os cabelos, joga o cabelo pra lá. Não tem nada contra os cabelos dela, não, ela pode jogar, pode fazer o que quiser. Mas eu acho que tem que ser gente, não gente chata, mas Mas isso tem mudado muito, porque essa onda, esse grosso de velho que está aí no momento são velhos diferentes. São velhos que envelheceram sabendo valorizar o envelhecimento, envelheceram bem.
E o melhor jeito de começar, então, mesmo depois de velho, é fazendo curso.
Tem que fazer curso, cara. Você tem que fazer curso aonde for. Eu já me meti em Fria, já fui uns 3 anos atrás, fui fazer um curso na Barra. Ai, mas não vou nem falar. Só fiquei porque uma amiguinha, fiz uma amizade com uma menina de 22 anos, a Elisa, e ela que me segurou praticamente. Às vezes você vê assim, o nome do fulano, que é filho de não sei de quem. Você não sabe se vai ser bom ou não. Você tem que entrar e você começar a ter condições de avaliar se é bom, se não é. E você tem que assistir muito teatro, e muito teatro. Porque o que eu vejo também é um povo que quer ser ator que nem novela vê.
Então aproveita e recomenda algumas coisas aí para eles assistirem que você gosta.
Olha,
assistir, ler, o que você recomenda?
Ler. Tem um livro que é O Riso, de Henry Bergson.
Sim, tem no estante virtual, tem.
Eu tenho no e-mail. Se você quiser, alguém quiser, eu passo para você. Que você não encontra por aí. Acho que tem que ler de tudo. Como, por exemplo, o livro Corpo Fala, que é o pessoal da área de psicologia, de terapia, meio que um livro de cabeceira. Como eu sou arteterapeuta, é um livro que eu leio todo dia. Porque o corpo do ator fala. A gente vai usar esse corpo como um instrumento para passar a porra que quiser. Então, esse livro não é um livro caro, é um livro que está em todo lugar. Leia o livro, porque quando você senta com a perna de um jeito, com a perna para outro, a posição do teu pé no chão, tudo está passando uma mensagem. E muitas vezes o professor do teatro diz, olha o pé, não se mexe, não faz isso. Mas, às vezes, não tem o saco de explicar por quê. Não fica se mexendo, junta o pé, não bota um pé para cá, outro para lá. Mas, se você não souber o porquê daquilo, você vai achar que o professor está sendo enjoado. Pô, mas que professor tem que ficar dizendo como é que eu tenho que botar meu pé? Enfiar o pé no cu da mãe dele. Então, O Corpo Fala, esse livro é Riso. Qualquer livro, jornal, revista, eu sou uma pessoa que eu vivo enfiada em banca de jornal. Eu gosto muito de revista. Até pela idade, né? De jornal eu já abri mão, tá, gente? Mas você pode ler tudo, qualquer coisa. Leia sempre, passeie muito. Toda vez que você for a um teatro, ver uma peça, um cinema, ou mesmo que se você sair para viajar, passear, eu tenho sempre, não é nem porque, tu está falando isso porque tu é velha, tu esquece. Claro que esqueço. Esquecer faz parte da natureza humana. Não que eu esteja aqui me gabando que eu esqueça mais que vocês, né? Ou que vocês esqueçam menos. Mas escreve coisas, principalmente viajando, um dia de passeio, a gente vê tanta coisa, às vezes a gente vê uma coisa diferente, até uma combinação de cores, um pássaro. Não estou falando isso de forma romântica, não, tá? Ah, o pássaro voando, as cores no céu. Não é isso. Mas até um fio na rua, aquilo ali, um emaranhado de fios, pode te trazer alguma coisa à memória, te ativar tuas memórias afetivas e você montar cenas na tua cabeça. Eu descobri, até uma revelação aqui para o mestre.
Boa,
aqui.
Em primeira mão.
Porque o Vinícius tem dito, e outras pessoas, por que, que você não tem... O seu stand-up. Eu não sei o que fazer, não sei como começar. Só que eu tenho pensado muito nisso e tenho visto muito stand-up de todo mundo, de toda forma. E agora eu acho que eu descobri que é o que eu quero fazer. Porque, às vezes, por exemplo, eu não tenho essa capacidade, essa qualidade que algumas pessoas têm de montar uma piada. Mas, se me der um texto, eu, como atriz, chego lá e dou conta do recado. Então, eu estou montando o meu stand-up, não assim dessa forma como as pessoas fazem. Primeira piada, segunda piada, terceira piada, mas eu acho que eu estou encontrando o meu caminho. Então, eu acho que cada pessoa, e se você é uma pessoa que já tem uma certa idade e está procurando o que fazer, ou se você já fez teatro alguma época na tua vida e quer retomar isso, começa lendo, começa passeando, viajando. Eu estou dura pra caralho. Eu também. Vamos até dar os braços e sair por aí. Vai pra praia andar, cara. Você senta na praia, Nossa, você vê tanta coisa, praia de Copacabana, qualquer que seja a praia, você tem tipos de pessoas diferentes, sabe? As pessoas se relacionando de longe, de perto. Essas coisas todas trazem elementos para a gente. E, com a idade que a gente tem mais facilidade de observar essas filigranas do comportamento. Porque o humor nada mais é que você trazer essas filigranas do comportamento humano para o palco de uma forma engraçada, gostosa, que faça as pessoas às vezes se verem, mas sem ser agressivo.
Ótimo. E assim, lindamente encerramos essa nossa conversa. Manda aquele beijinho para os alunos. E muito obrigado, Verinha.
Beijinhos. Meus beijinhos no momento estão tortinhos. Um charme, tá? Ó. Beijo.
Então essa foi a nossa falastrona Verinha Montesano. Então se você já passou dos 60, né, tá aí ouvindo, tem um pai que já passou de 60, queria fazer teatro, tem um avô que já passou de 60, quer fazer teatro, fica aí um incentivo pra ele, né, coloca ele pra ouvir aí o papo com a Verinha, né, e como diz aquele velho clichê, né, eu sempre tento fugir dos clichês aqui no curso, mas esse é difícil de fugir, nunca é tarde pra começar, né, então se você não fez até hoje, né, já se formou, se aposentou, faça igual a Verinha. Corre agora pra fazer teatro, fazer humor, trabalhar com comédia. Por que não, né? Verinha tá aí como exemplo, né? Começou depois dos 50, hoje tá com mais de 60 ainda, tá pensando em começar a fazer stand-up. Olha isso, né? Eu já tô cansado de fazer e a Verinha tá aí com todo o gás, né? Outra coisa legal que a Verinha ressaltou é a versatilidade que o ator idoso tem, né? Ele é um ator, acima de tudo, né? Então imagina que bacana surgiu um grupo de esquetes só com idosos e que eles fazem, inclusive, jovens, né? Porque é normal a gente ver grupo de jovens e que eles fazem os idosos. Mas imagina um grupo de humor formado por 4 ou 5 idosos que fazem todos os papéis. Cara, isso ia ser muito maneiro, né? Não tenho dúvida que isso ia ser um sucesso, né? Então, se você aí conhece, né, humoristas idosos, né, que queiram fazer isso, né, pô, apresenta essa ideia, né, aproveita e me chama para escrever alguns roteiros que eu ia escrever com o maior prazer. Eu acho que é uma ideia do cacete arrebentar na internet. Bom, por fim, eu vou deixar aqui uma dica de filme, de comédia, né? Pra você que quer ver uma referência de idosos fazendo humor, né? É um filme protagonizado por velhos, que é bem bacana. O nome é Elsa e Fred, Um Amor de Paixão. É uma produção da Espanha e da Argentina, de 2006, né? Cuidado que tem várias versões. Teve peça de teatro desse filme, né? Cuidado pra não confundir. Pega essa versão de 2006, porque é muito maneiro. Que vale a pena você conhecer, principalmente pra ver essa atuação de idosos protagonizando uma comédia, né? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido bastante aí. Não esqueçam de ficar ligados nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da SPM. Ligue para essas instituições, pergunte, pô, quando vai ter curso de humor aí? Eu tô querendo me inscrever, né? Se informe. Se bobear, já se inscrevam, né? Fiquem atentos aí no Minuto de Silêncio ao vivo, que a gente vai fazer no Teatro Tijuca Tênis Clube. Procure aí informações sobre o evento. Vocês também podem entrar em contato comigo no SoundCloud, deixe sua mensagem, eu tenho recebido texto de alguns alunos, eu demoro a ler, né, porque, pô, eu tenho trabalho para fazer, tenho podcast, tenho um monte de coisa para gravar, mas eu vou responder a todos. Muito obrigado para os que estão entrando em contato, mandando mensagem, pô, elogiando, muito satisfatório, né, receber essa recompensa aí que são os elogios de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo também no Twitter, que é @cacofonias. Não esqueçam de avaliar lá no iTunes, singelas avaliações ajudam a destacar o curso, a saber o que estou acertando nesse trabalho aqui. E divulgue para os amigos, né? Uma coisa que eu sempre recomendo e sempre vou recomendar é crie um grupo de estudos, cara. Você é humorista, tem alguns humoristas, tem amigos que querem trabalhar com humor, se interessam com isso, cara. Faça um grupo de estudos e troque ideias, manda um áudio um para o outro, debate. Eu e o Roberto, né, que grava comigo um minuto, que é o meu co-host, cara, a gente começou mais ou menos assim também. A gente debatia muito humor, trocava ideias sobre humor, indicava coisa para o outro. Então vale a pena vocês trocarem informações sobre humor, criem um grupo e debatam isso. Então valeu, Zaço, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula.